ao 12º episódio do Jogo a Jogo. O David não está cá hoje, leva um comigo e com o Armando, mas temos cenas interessantes para vos falar. Olá, Armando, como é que estás?
Olá, André, está tudo bem?
É, cá estamos. A tentar não tremer de falta de Diablo 4, porque agora esta horinha de podcast vai ser tramada. Porque não posso estar a jogar, mas já lá vamos. Entretanto, só pedir desculpa às pessoas que não aparecemos ontem, porque pronto, ainda não aparecemos, mas aparecemos hoje, um dia mais tarde. Pedimos desculpa às pessoas e ao algoritmo que não vai gostar de nós esta semana.
Oh.
É logo assim, pumba. Mas é, Armando, como estás? Tudo bemzinho?
Benzinho, benzinho,
O que é que tens de jogar
entrar de
nesta semana?
férias, entrar de férias e estás tu a tremer do Diablo e estou a tremer pelo Zelda, porque ainda agora em off estava-te a dizer, pois tu vais para um sítio, perdes o foco porque aparece uma estrelinha ali, vai lá, lá vais tu, e isto é complicado de gerir, mas como já sei que
Mas
vais falar do Diablo,
vou.
já tenho o meu instalado. Quero só terminar a análise que deverá ser até ao fim desta semana, que eu consiga acabar a análise e depois já consigo maneirar um bocadinho entre o Zelda e o Diablo. Pelo menos o Diablo quero fazer umas 10 horinhas, ver o que é que me agarra.
Faz um bocadinho mais e consegues acabar a história. Fazes
Sim,
pelo menos
pá,
a
sim.
campanha principal, depois podes não continuar, mas fazes pelo menos a campanha
Vou
principal.
tentar gerir o tempo, como vou estar uma semaninha de férias, vou tentar, e já não tenho a responsabilidade de estar a escrever o Zelda, percebes? Vou tentar gerir as duas coisas, porque eu sei que o Zelda é uma coisa que vai durar um bocado e vou continuar a jogar sempre. Há sempre coisas para fazer, que é mesmo assim. Mas quero pisar um bocadinho no Diablo para ver se, como gostei dos outros testes. Quer ver se as coisas vão lá.
Tá bué da fixe, mano. Mas já lá vamos. Tá bué da fixe, mas já lá vamos. Mas é, tu para além do Zelda tens jogado Fortnite, não é? De vez em quando? Um tiro aqui, outro
Joguei uma
ali.
vez contigo, não
A
foi?
season
Com o
tá para
Bruno.
acabar, não é?
Acaba hoje ou amanhã.
Pois é, se
Hoje
calhar
ou
ainda lá
amanhã.
vou. Se calhar ainda lá vou. Acho
Se
que é para acabar aquela
calhar.
cena do Attack on Titan.
Boa sorte. Eu, se calhar tenho.
Só me falta uma cena, não? Só me falta uma das missões.
Então, se calhar temos que ir lá hoje. Eu tinha que sair hoje à noite, mas posso sair depois do jogo.
Hoje que é quarta-feira, dia em que o episódio
Hoje que é
sai.
quarta-feira, sim. Eu estou em nível 96. Se calhar com alguma ajuda ainda consigo chegar ao 100.
Não, já não me preocupo com isso, eu só quero mesmo fazer a missão. Ou missão não, o grupo de missões para ter lá a skin de Attack on Titan.
O Bruno está fora hoje, mas epá,
É que só me
consegui.
falta mesmo uma das cenas. Mas a
Então,
gente
mas se
já
calhar
fala,
vamos lá, depois de jantar,
já falamos
vamos lá um
sobre isso, é
bocadinho.
isso mesmo. Não pode ser muito tempo porque há Diablo, mas um joguinho ou dois.
Sim.
Praticamente a minha vida tem sido isso: é trabalhar, vir para casa, tratar umas cenas do site, jogar Diablo. Jogar Diablo, jogar Diablo, jogar Diablo e ir trabalhar outra vez. Pelo meio durmo, mas tem sido isto.
Nada fácil.
Mas. Não, nada, nada. E não te esqueças que no fim. No fim do mês. No fim ou no meio do mês, não é? Mais para o fim. Sai Final Fantasy XVI.
Outra cruz que
Pois
não
é.
vai. É que parece assim, se fossem jogos pequeninos, é pá, 10, 12 ou até 20 horas, que até, não é? Acho bem, relativamente bem. Agora são todos joguinhos que.
Demoram um tempo. Demoram o seu tempo, não é?
Não vai ser nada fácil. E pelo que estou a ver aqui, quer dizer, não, aqui no nosso template só são esses jogos.
Tens
Pois
isto, tens o
o
F1
F1
2023.
2023, tens aquele nova apresentação do
O
Everybody's Got the
Everyone's
Switch.
1, 2 Switch, o Street Fighter 6. Não sei se já tinhas referido.
Não, não.
Que também já
Acho.
saiu. E depois tens o Story of Seasons, A Wonderful Life. Que
Para a Switch
sai
também.
no. Assim, para a Switch. Que sai. Ui, sai quando? Sai no dia 20, salvo erro. Deixa-me confirmar. Antes de dizer besteiras.
Está fortíssimo. Este é
Sai
mais
no
outro mês forte.
dia. Olha, para a Switch, PlayStation 5, Xbox Series S e X e
Sim.
Windows.
Ok.
E chega no dia. Tu, 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 pá, chega naquele dia de junho que é o dia 27.
Ok.
Não é dia 20, é dia 27. Por isso, já. É a nova apresentação, pá, o novo jogo da franquia, basicamente. Nice. Que vai contar com análise lá para a data de lançamento. Vai contar com análise no Future Behind, quase de certeza, porque costumamos ter análise de tudo que é a franquia Story of Seasons, por isso esta não deverá faltar. Tal como os outros, o Street Fighter 6 estou a trabalhar na análise, já o tenho instalado na Xbox, mas Diablo levou prioridade, porque chegou, basicamente a prioridade devia ser por ordem de chegada. Mas como o Street Fighter 6 chegou depois do lançamento e o Diablo chegou um dia antes do lançamento, dei prioridade ao Diablo e depois então passo para o Street Fighter 6.
Yeah.
Yeah. Por isso, quase tudo aqui, diria, terá análise no Future Behind, nesta imagenzinha. Eu vou tirar eu e o Armando um bocadinho e vou-nos deixar de ouvir por 2 segundos, que é para ver o resto das imagens.
Uhum.
E é isto. Mas bem, vamos às notícias, mano, já vamos, deu um sneak peek.
Do junho.
Yeah, do junho, e dei também do site da IGN Portugal, que traz-nos uma notícia sobre Octopath Traveler, que já vendeu 1 milhão de unidades. Foi indicado aqui neste tweet da conta oficial do jogo, e aí está, 1 milhão.
Olha, mas estou surpreendido, pensei que já tivesse melhores resultados. O primeiro foi, na altura, exclusivo para a Switch.
Uhum.
A Switch, já com tantas unidades vendidas, pensei que já tivesse mais jogos vendidos também. E é um jogo da Squaresoft, um jogo com boas análises. E dizem que o segundo está brilhante também.
Sim, isto é, o jogo tem boas análises, tanto o primeiro como o segundo. Mas, pá, não sei, talvez por ser um jogo que leva muitas horas a passar, as pessoas acabem por não ir logo para ele, sabes? E acabarem por adquirir primeiro jogos mais rápidos e mais instantâneos. E sim, deixarem estes talvez para uma altura como o verão e o Natal, porque estão de férias.
Yeah.
E podem ter mais tempo para jogar, porque isto é o não, quê? 100 horinhas?
80, sim. São várias histórias. É assim, apercebi-me porque ouvi num podcast que quando saíram, salvo erro, no início do ano, entre o fim do ano e início do ano, acho que a Square lançou tipo 12 ou 14 jogos.
Okay.
Estás a ver? Que simplesmente não precisava ter lançado todos seguidos. Foi o Octopath Traveler, foi o Live Alive, foi uma carrada até de RPGs. Ou seja, canibaliza o próprio público. E são jogos todos parecidos. Epá, não sei precisar, e posso tentar depois encontrar essa história, porque eu ouvi no podcast do Colin Moriarty, do Last End Media, do Sacred Symbols. Ou seja, e agora, sabes, só tem a Square só tem anunciado tipo 2 ou 3 jogos para o fim do ano. Mas naquele espaço de 6 meses, salvo erro, acho que até é menos, mas são 12, 14 ou mais jogos que, pá, tu compras um jogo, compras o Octopath, queres jogar o Live Alive, pá, mas vais acabar primeiro o Octopath Traveler, não é? 80 horas não é do pé para a mão.
Não.
Acabas o Live Alive.
Com o Zelda.
Começas outro jogo. Olha, a Final Fantasy Pixel Remaster, que são 6 jogos? São 6 jogos. Não consigo entender o porquê. Eu acho que a única opção que eles devem ter tido foi a promessa com os acionistas que tinham que lançar antes do ano fiscal acabar, estás a ver? Qualquer coisa assim, para entrar nas contas, aquela cena toda. Mas ao mesmo tempo, olha, é bom para os jogadores que vão apanhar esses jogos todos em promoções.
Já no fim do ano, provavelmente, ou até no fim do verão.
Agora no verão. E acredito que isso vá até para mim que... também. Até para mim, que estou a ver se calhar volta um RPG japonês não digo um Octopath que cheguei a Demi e não
tens o, foi muito tens o Final praia. Fantasy, como já referimos, tens o Final Fantasy 16 a chegar.
Não, mas estou a falar tipo 2D, estás a ver?
Okay.
Tipo Live Alive, dizem que é um jogo diferente. Estou a pensar mais para a frente comprar um e tentar ver. Mas isso, se calhar estes resultados, que eu acho pouco, honestamente, para o Octopath Traveler 2, acho pouco. Sei que o jogo é recente, mas acho pouco. Mas de qualquer maneira é uma grande marca, né? Criou muitos jogos, atingir uma marca de 1 milhão em tão pouco tempo. Mas estamos a falar da Square Enix, desculpa, e das centenas de pessoas que trabalham lá, os grandes produtores que trabalham lá, a música espetacular que eles metem. Pá, são jogos de algum nicho, mas que pensei que tivesse vendido mais.
Não, mas pronto, olha, 1 milhão, ou mais de 1 milhão agora, ultrapassaram a marca de 1 milhão. Parabéns. Yeah. O jogo saiu em fevereiro. Por fevereiro do ano passado, esta marca tenha pelo menos duplicado, porque é merecido. Mas bem, nova notícia, Armando. Pumba.
Uhum.
Netflix adicionou 5 jogos, ou vai adicionar durante o verão 5 jogos ao serviço. Okay. O primeiro é o Oxenfree 2, a Lost Signals, que chega no dia 12 de julho. Depois tens The Queen's Gambit Chess, que é para um jogo que é uma adaptação, o mundo que chega, o mundo de Queen's Gambit, série da Netflix que chega assim aos videojogos. Tens o Cut the Rope Daily, não sei se alguma vez jogaste Cut the Rope, mas...
É aquele do Android da...
Cortas a corda com o bonequinho verde. Agora vais ter o Cut the Rope Daily. Vais ter também um RPG de ação Legacy Heroes Unboxed. E vais ter a Paper Trail, que não tem data de lançamento, mas chega também ao PC e consolas. Isto tudo através dos estúdios da Netflix e através do serviço da Netflix, o que é fixe para os subscritores. Eu estou muito curioso para tentar este Oxenfree 2, porque o primeiro tinha muito bom aspecto. E este segundo também, o trailer também parece muito bem.
Eu gostei muito do Oxenfree e acho que o estúdio foi comprado pela Netflix. Por isso é que eu acho que eles estão agora a fazer este conteúdo.
Mas pronto, é isto. Tens Netflix, Armando?
Tenho, sim, senhor.
É uma questão de experimentares.
A pena é, pá, mas para Android, estes jogos são muito grandes, são gigantes. Agora não há muito tempo, tentei sacar um que já não me lembro qual é que foi, honestamente. E inicialmente diz tipo 140 megas e depois descarrega-te 2 gigas.
Tem que ser para um tablet, mesmo no telemóvel. Tem que ser num tablet, depois ligares o comandinho em alguns destes jogos, jogar ali com o comando. Mas chegam todos durante o verão.
Eu adoro o Queen's Gambit, é apenas um jogo de xadrez, mas com o nome da série.
Basicamente é isso.
Que engraçado.
Pá, é aproveitar o sucesso da série pôr o nome num jogo e ver se as pessoas a jogam. Mas pronto, é basicamente o que a Netflix vai oferecer aos subscritores. O que é que achas?
Very nice, acho muito bem. É bom saber também que o Oxenfree vai ser lançado nas outras plataformas, como estava ali a dizer também.
Sim.
Não temos de estar limitados só ao Android ou tablet.
Nem fazia
sentido nenhum.
Não fazia sentido a Netflix estar a desenvolver jogos para depois lançar só para Android. Era um desperdício, embora provavelmente, principalmente no mercado asiático, a plataforma mobile ainda seja muito forte. Não estou a ver, tipo, principalmente para o mercado europeu, para o mercado norte-americano, a deixar as coisas presas no telemóvel não fazia grande sentido. Até porque depois é com o dinheiro que fazem em vendas nas outras plataformas que acabam também por conseguir desenvolver coisas novas, tanto a nível de jogos como de séries, porque quem não tem uma subscrição Netflix não parece que vá subscrever Netflix por causa dos jogos. Por isso, não me parece que eles estejam a tentar aumentar o número de subscritores com estas ofertas.
Pois, Também acho que esta também não é uma coisa que a malta vá de propósito subscrever só para ter
jogos. Você subscreveu o Netflix porque agora tem jogos? Não.
Não. Também acho que não.
Não me parece. Mas, olha, falando em indies, temos um indie a chegar, que eu vi o anúncio hoje, que se chama A Void Hope. É um puzzle game em que segues um casal que tenta distinguir os pesadelos da realidade. É assim uma cena um bocado dark. E tens que salvar a cidade. E os puzzles parecem muito, muito giros. Vai chegar à Nintendo Switch e ao PC. Ainda não se sabe quando, mas eu queria-te... É da Elden Pixels e eu queria-te mostrar o trailer, porque isto parece-me aquele tipo de cenas que... Pá, não sei, tem a tua cara. Para jogar na Switch enquanto estás no mundo Elden Chan.
Yeah.
Pelo trailer, eu ainda não tenho a certeza, mas dado que eles falam de um casal e pelo trailer tu acabas por ver... por vezes duas personagens, eu diria que isto até pode ser uma cena fixe para ter a co-op. Mas...
puzzles. A música também deve ser muito...
Eu não estou a mostrar aqui, mas é super... É misteriosa, sabes? Atmosférica, diria.
Dia 19 de junho sai a demo. Ok.
A demo vai estar disponível entre 19 a 26 de junho na Steam... que é na Steam Next Fest. Acho que não há demo disponível para Nintendo Switch. É só mesmo na Steam.
Very nice.
Mas, pareceu-me giro. Mais uma notícia assim de repente. Pumba! F1 Manager 2023. O melhor jogo do ano. Para além de ter recebido um novo trailer de jogabilidade, recebeu também a data de lançamento, chega no dia 31 de julho, ou seja, vai ser a peça central da nossa imagem de background, do nosso background com os lançamentos. Vai ser vou pôr o Toto Wolff, o Gunter Steiner vai ser três imagens, aqueles três do meio, vai ser o Toto Wolff, o Gunter Steiner e o amigo da Red Bull, Christian Horner. Vai ser isto. Depois nos outros não sei o que é que meto, mas mas sim, recebeu um trailer de gameplay. Isto é giro para quem gosta de F1, para quem gosta de jogos de gestão. É fixe, tem umas cenas novas, tem câmaras novas também. Não sei se tu já viste algum grande prémio esta época, mas eles agora nos grandes prémios eles têm uma cena que testaram o ano passado e agora está disponível.
É o sprint mode, não é?
Tem, mas não era disso que eu estava a falar.
Ok.
Eles testaram a época passada e têm agora... tu podes ir ao botão interativo da televisão e escolher. Pelo menos aqui na Sky Sports é assim. Não sei se a Sport TV em Portugal faz o mesmo. Mas tens acesso a todas as câmaras dos pilotos. E eles têm uma câmara dentro do capacete. Que tens esta visão que passou agora aqui um bocadinho. Vou tentar passar outra vez. Assim.
Ei, caluca,
sério? E tu consegues ver o grande prémio. Se quiseres pôr num piloto, estás a ver? Metes no piloto e consegues ver o grande prémio todo assim.
Mas podes escolher qualquer piloto?
Qualquer um dos pilotos. Eles, o ano passado, salvo erro, que foi o ano passado que começou, só tinham alguns.
Claro.
Que eram ainda um teste. Agora todos os pilotos têm isto. E tu podes... Imagina, tu queres...
Que loucura.
Queres ver a ação e sabes que há ali aquele pessoal do midfield que tem sempre gente perto. Vais, metes na câmara do piloto, no capacete e pronto. E estás a ver o grande prémio pela visão dele. Mais coisa,
que louco. Isso é uma grande loucura.
E agora vai estar disponível também no jogo. Enquanto estás a ver ou ver os teus pilotos, que tu és o team leader, enquanto estás a ver os teus pilotos, podes ver assim o grande prémio ou fazer a tua corrida dentro do capacete de cada um dos teus pilotos. O que é super fixe.
Ah, pô, mas isso é mesmo brutal.
É. E a qualidade não é terrível. Para uma câmara tão, que eu imagino, tão pequena, isto no F1, nem F1 a sério, não no jogo. Para uma câmara que eu imagino tão pequena, a qualidade não é terrível. E é giro porque quando eles olham para o volante, sabes? Há coisas que ainda aparecem tão blurred, que é para não teres acesso à informação, porque depois as outras equipas também conseguiam ver, mas a maior parte do volante está visível, então quando eles vão ao volante mexerem alguma coisa, tu vês os settings do carro a mudar e tudo. Então é brutal, dá-te uma visão completamente diferente.
Um gajo não pode mesmo fazer cheat. na corrida.
Yeah, não. Está lá tudo. Mas dá-te uma visão completamente diferente e é muito, muito giro. Que mas já, o jogo está disponível, ou vai estar disponível no dia 31 de julho para PC, PlayStation 4, 5, Xbox One e Xbox Series X. E esse?
É assim, eu já tinha, eu quando vi a corrida, ou trechos da corrida, ou quando vejo resumos, basicamente mais resumos do que o resto, já tinha visto essa câmara, mas nunca pensei é que desse para ver uma corrida inteira no prisma que tu quisesses.
Sim, e podes. Eu acho que em Portugal vai estar disponível através da F1 TV, porque a F1 TV em Portugal transmite as corridas.
É ok.
No, é a F1 TV e a Sport TV que transmitem em Portugal. Aqui no UK é só a Sky Sports, por isso, através ou da aplicação deles ou através daqueles menus interativos das televisões, podes escolher e até ter a corrida e no, dividir um bocadinho o ecrã para ter aquela câmera ao lado.
Que loucura!
É. Yeah.
Honestamente, acho que é uma cena brutal. E é assim, a Fórmula 1 teve aí uns anos morta e enterrada quase, né? Entre aspas. Sem muito interesse há uns anos atrás.
Mas agora... tanto interesse e agora com a série da Netflix.
Sim. Mas até antes um bocadinho eu acho que as coisas despontaram com algumas regras que foram abolidas e porque estavam a, entre aspas, a estragar a competitividade de cada carro, não é? E de cada piloto. Mas eu acho que agora tem muito mais, é muito mais apelativa, não é? Tem muito mais com o que falar, também, as, como é que é dizer, o marketing da Fórmula 1 também mudou um bocadinho.
Sim, estão muito canais, mais ativos.
Os canais das redes sociais muito mais ativos, com coisas muito giras para vermos. Um leigo como eu tenho, eu subscrevo, entre aspas, né? Sigo no Instagram e até no TikTok os canais oficiais da Fórmula 1, tem sempre alguma coisa de gira para ver. Nem que seja aquele nitty-gritty das relações entre pilotos e aquela porcaria que vai acontecendo, às vezes a pimenta, que é a pimenta da Fórmula 1. Mas acho que sim. Acho que está espetacular.
Não, está muito fixe. E sabes o que é que também é fixe, Armando?
Dime.
Eu digo, Optimus Prime, o caminho do Fortnite.
Tan.
E espero que seja maior que todo... Eu espero que seja maior que todas as outras personagens, porque depois devia o pessoal ser, que tiver esta skin é visível ao longe.
Isso vai ser.
Mas tem mais vida, sabes? É visível ao longe e tem mais vida, isso é que era.
Vai ser uma hitbox do caraças.
É.
Foi quando foi o Hulk e os outros assim de grande porte, que, e depois assim, tipo, verde, no caso do Hulk era verde quase fluorescente.
Verde é bom, metes-te na relva.
Vias lá, vias aquilo ao longe. Aquela massa a chegar ao longe. A sério.
Agora vais ter o Optimus Prime. Isto é porque a nova temporada, Wilds, está para chegar no dia 9 de junho. E então eles estão a anunciar coisas. E agora anunciaram a chegada de Optimus Prime, entre outros. Vamos tentar mostrar. Será que consigo mostrar? Consigo, pois. Temos Mariposa. A Relic.
Tens que ir na gira.
Optimus Prime. E a... Paradise. Meowskulls. Muito bom. Gosto desta skin.
Está giro.
Yeah. Mas, basicamente é isto. Estás... Achas que a nova season vai fazer jogar mais?
É assim. Devido ao vício incontrolável que estou a sentir por alguns jogos que estamos de momento a jogar e que sabemos os que virão a seguir, que no meu caso é Diablo e Final Fantasy, se eu entrar no Final Fantasy, porque não vou negar, já não sei, desde o remake, o 7 remake, gostei bastante, mas não sei se me atrai um Final Fantasy com o tipo de luta que vai ser o 16. Pronto, vamos ver.
Porquê?
Porque sempre gostei de Final Fantasy com turnos. Já falámos disto várias vezes. E mesmo o Final Fantasy VII Remake tinha, de certa maneira, o seu quê de luta por turnos. E este não vai ter, acho eu, opção como tinha o 7 Remake. Mas pá, vamos jogar, vamos ver. E logo se vê. Pronto, mas... Se isto encadear como está Zelda, Diablo, Final Fantasy, Epá, o Fortnite, mas o Fortnite também é season depois dura o quê? Uns 4 ou 5 meses?
Ah, não, porque... vai ser tempo. Mas e o Fortnite também? O Fortnite também é aquela cena que é tu jogas um bocadinho e tal, e depois aquilo arrefece e vai
Por isso, até se calhar é bom não jogar todos os dias, como a gente como chegamos a fazer, não aborrece tanto, que é mesmo assim. Sem dúvida.
Mas pronto, mas vamos ter mais. Vamos ter mais, até para chegar. E quando chegar lá estaremos para dar uns tiros e ir para outro jogo qualquer nos intervalos de Fortnite. Que é bom ver as coisas assim. Dizer que é nos intervalos de Fortnite em vez de ser nos intervalos dos outros jogos jogamos Fortnite. Mas bem, nova notícia. Mais uma vez a Eurogamer. Pumba. Diablo 4 a bater recordes. Isto porque as versões Deluxe e Ultimate saíram no dia 2, ou as pessoas começaram a jogar no dia 2, e diz a Blizzard que Diablo 4 é o jogo que mais rapidamente vendeu de todos os tempos. E o número de vendas ou de unidades vendidas nos 4 dias pré-lançamento para consolas e PC é o maior de sempre na empresa. Isto é fantástico.
Ok.
Sendo a Blizzard, que é uma das grandes da indústria, dizer que já, Diablo 4 é o maior de sempre é muito, muito bom. Em termos de números concretos, a Blizzard não está a partilhar nada, mas diz que é uma pré-estreia que bateu recordes. Por isso, depois com o lançamento das edições standard, que eram mais baratinhas ou menos caras, os números devem ainda aumentar e se calhar daqui a não muito tempo temos aquele tweet a dizer chegamos ao 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de jogadores.
Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que este jogo está, primeiro, está a ter críticas fenomenais. Segundo, acho que até o online está-se a aguentar. Os servidores...
Até agora não tive problema algum.
Sim, eu tenho ouvido aqui algumas... zunzuns de alguma perda de progresso.
Sim, eu vi uma notícia de um jogador que estava em 100 hardcore e perdeu a personagem por causa de um erro na internet.
Mas
parece-me estranho também, sabes? Como é que um erro de internet faz perder uma personagem? Tipo, tu não estiveste a jogar sem gravar aquele tempo todo e aquilo tem autosaves e tudo mais.
Pois, deixa lá ver se só disconnect não foi até aos servidores e também apagou lá, percebes? Porque como tu tens o cross progression, acho eu, o servidor é que guarda, acho eu, o save entre console, PC, whatever. Se aquilo voltou lá para trás, não está fácil. Mas são notícias espetaculares. Eu acho que primeiro, a Blizzard... tanto como isto está com o negócio da Activision e tal, mas precisava aqui de um win. Os jogadores precisavam também, porque é uma série muito querida dos jogadores, principalmente PC. Ouvi dizer que também joguei nas betas, jogar com um comando também não está assim tão mal como eram os anteriores.
Eu tenho uma das pessoas que está a jogar comigo, está a jogar na PS5 e diz que de comando até se está a jogar bem.
Bastante acessível, que é bom para quem vai entrar no Diablo, percebes? Quem ouve este hype todo, quer entrar, pumba, e joga-se bem, não tem que andar a trocar com o L2 e quadrado e fazer uma cena, acho que está intuitivo. E parece que fizeram todas as coisas certas para chegar a este ponto. Por isso, ainda bem que mantenham-se assim. Dizem que o endgame é muito bom. Eu quero ouvir também depois os teus comentários.
Quando chegar ao endgame.
Porque tem que ter muito e muito conteúdo, porque estes jogadores de Diablo são insaciáveis com conteúdo.
Mas olha, falar em conteúdo, olha aqui o que a IGN Internacional disse há um par de dias.
Eu vi esta entrevista.
Ou seja, já há duas expansões de Diablo confirmadas. E repara que chegar ao endgame de Diablo não é acabar Diablo. Porque tem lá muito e muito para fazer. Muito e muito. O que eu estou a fazer agora é focar-me na campanha, na main, para depois então ir fazer todas as outras coisas. Mas tem lá tanta, mas tanta coisa. Eu acho que das horinhas que pus, que eu comecei a jogar mais a sério, foi ontem. Ontem, terça-feira. E das horas que pus em Diablo, do progresso, aquilo tem duas barras de progresso. E eu já acabei, acho que estou a meio do segundo acto, e tenho 3% completo. Não da história, mas do jogo, yeah, 3%.
Isso engloba loot, engloba missões, missões devem englobar, yeah. Mas yeah. Boa sorte.
Por isso, já, tens lá muita, muita coisa para fazer. E o mapa
é
está...
É para platinar.
Não, não é para platinar. Mas é aquele jogo que pode ser o próximo, para mim, o próximo Fortnite. Não por ser um shooter, não por ser o mesmo tipo de jogo, mas porque pode ser aquele jogo que, no intervalo de outros, apeteça lá ir fazer uma dungeon ou juntar-me com os colegas e fazer uma missão nova.
Isso.
Mas já tenho a certeza que, mesmo acabando a história, mesmo desbravando o mundo, quando chegarem estas expansões, estarei lá batido novamente.
Aí até imagina, eu estou se calhar menos 10 níveis que tu e eu quero fazer uma cena. Tu vês-me ajudar e digo até para André, tens aí meia horinha. E a gente,
algumas dungeons que estão locked a
do
certos
cada
níveis,
nível, sim,
mas tirando isso, é.
Mas dá uma latitude, não é? Tipo, 5 níveis, não?
Não, acho que, por exemplo, eu
no
ontem.
mínimo 30, é isso que estás a dizer, não é?
É isso, é o nível
Pronto, ok.
mínimo. E tu tens que estar
Mínimo
nesse
de
mínimo
entrada.
para lá entrar. Ontem,
Ah,
por
mas
exemplo,
isso.
estávamos no Discord, estávamos quatro pessoas a jogar e dois colegas começaram mais cedo, estavam a jogar juntos e eu e o outro colega estávamos a jogar juntos. Porque nós estávamos os dois a nível 15, 16 e eles estavam a 57, 58. Então eles estavam a fazer dungeons, eles já acabaram os dois a história, estavam a fazer dungeons que nós não conseguíamos entrar.
Claro, yeah.
Mas não, está muito, muito bom. As cutscenes são de cortar a respiração. São
Acho que eu
muito
vi
boas.
isso.
Muito, muito boas. Não estava à espera. O que eu fiz durante as fases beta foi sempre que aparecia uma cutscene, eu passava à frente. Eu não
Ah,
queria ver.
para aproveitares agora, né?
E agora estou a ver, estão muito, muito boas. Não estava à espera que estivessem tão boas, para ser sincero, porque não é o foco do jogo. Mas parece-me que este Diablo está mais focado no lore e no storytelling do que estavam os anteriores. E isso também pode puxar mais jogadores. Jogadores estão à espera de uma experiência também com aquele storytelling mais rico, que acabam por experimentar o jogo pelo seu storytelling e não para depois passarem centenas de horas a acabar tudo, mas sim para ficar a conhecer a história e para ficar a conhecer o lore. Outra coisa que estou a curtir muito é que, ou que estou a curtir muito, não, mas que me surpreendeu foi que tu jogaste a fase beta, ou aqueles beta tests que existiram. E algumas partes que sim. Tu reconheces dessa fase, mas o que te mostraram e onde te levaram para seguires a história naquelas fases beta, ou a minha cabeça está completamente trocada, ou não é a história que te estão a mostrar agora, sabes? Eles mostraram ali pequenos pedaços da história para tu poderes jogar até ao nível 20 nas fases beta sem te dar grande
Muito
spoiler do que é que
ok.
irias estar a ver. Mas mais uma vez, posso ser eu a estar trocado porque eu saltei grande parte das cutscenes enquanto estava nessas fases de teste, mas já está muito, muito
Ah,
fixe.
muito é fixe, pá.
Vai ter também um Battle Pass quando sair a Season 1,
Ah, aqui está.
e essa Season 1 provavelmente trará também mais conteúdo e mais missões para serem feitas para conseguires então completar o Battle Pass. Por isso, já.
Queria-te mostrar aqui uma coisa, peraí, agora que me lembrei.
E agora, como é que tu me mostras isso, Armando?
Peraí.
Mas, não, estou a gostar bastante. Não me parece que vá parar de jogar Diablo, brevemente.
Queria falar aqui de uma do Marte. Vou-te mandar aqui. Queria-te mandar aqui uma coisa.
Manda pelo WhatsApp e a gente
Que era
bate
o
papo.
Martin do. o Martin da do Diabo. Martin do Diabo, que não sei se tu conheces o canal do YouTube do Hot Ones, o First We Feast, que é sobre entrevistas com molhos picantes.
Ok.
Então, vê lá que eu já te mandei.
Já estou a abrir e vou mostrar às pessoas, que é para elas não para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Quer dizer, quem nos estiver a ouvir, que vá ver, porque
vá
senão
ver,
também
vá ver.
Yeah. Mas quem nos está a ver, está aqui.
E este é um dos molhos. Ele é uma entrevista, para quem não sabe, são entrevistas com celebridades, que depois, acho que ao longo de 10 molhos, do mais fraco ao mais forte, pronto, tem que comer hot wings ou veggie wings ou whatever. E o Lilith Hatred, salvo erro, é o penúltimo. Ou penúltimo ou o último, pelo menos agora foi deste episódio, o último episódio que foi. Porque foi pronto, a publicidade paga, né, pela Blizzard. E olha que eles acharam muito picante. Ou seja, o Sean Evans fez mesmo, apresentou o molho, apresentou que era o diabo, aquela coisa toda, né? A frase que tens que fazer, mas isto para mim é marketing bem feito. Yeah. Isto para mim é marketing bem feito. Meter num canal de YouTube que tem milhões de subscritores e visualizações, um programa que já é quase mainstream das principais celebridades, todos os melhores atores, cantores, já lá foram. Okay. E ter um molho que é assim Blood Red e chamado Lilith Hatred é brutal. Yeah. É brutal. E isto deve ser uma coisa, edição limitada, obviamente, não sei se deve dar para comprar no Amazon ou...
E o que eu estou a ver aqui é que também podes entrar numa sweepstake para ganhar a Woody, que está aqui na imagem.
Ah, essa Woody, yeah.
Yeah.
Mas pronto, é sinal que a Blizzard está a apostar tudo no Martin de Diablo, até no, nos molhos picantes.
É fixe, é fixe.
Yeah.
Mas é aquele tipo de coisas que mesmo que tu não... como é que eu ia dizer? Que tu não gostes de molhos picantes, é aquele tipo de coisas que tu queres comprar para guardar.
Um colecionável, estás a ver? Yeah. Que seja um colecionável giro.
Ah. Yeah, é isso mesmo. Mas não sei se isto se pode comprar ou não, mas eu gosto de curioso, Armando.
Yeah. Por acaso vi ontem o último episódio e achei a piada serem patrocinados pelo Diablo 4.
Yeah. Não, mas Diablo está... eu já também já vi na net, há alguns murais que têm vindo a aparecer. Mesmo aqui na cidadezinha onde eu vivo, passo por sítios e autocarros que têm publicidade a Diablo. Que me parece que deve fazer alguma confusão nas pessoas que não sabem que é um jogo.
Yeah.
Ver uma imagem da Lilith de asas abertas e Diablo 4, que deve fazer confusão a algumas pessoas. Mas yeah, estão fortes no marketing e isso está a dar resultado, porque como mostramos há pouco, foi ou está a ser um dos maiores sucessos, se não o maior sucesso de sempre da Blizzard. Por isso, yeah, well done. Outra coisa que eu já ouvi falar em Diablo foi que o pessoal não está muito contente com o valor das microtransações.
Uhum,
o conteúdo okay. Está um pouco caro, dizem os jogadores. Yeah, concordo. Aquilo está um pouco abusado para comprar certos itens, mas ao mesmo tempo só compra quem quer. Não precisas dos itens para ganhar nada. São itens que sim, podem te dar mais força, podem te dar habilidades ou ajudar nos teus, como é que se diz, nos níveis da tua personagem, tanto a nível de ataque, defesa, o dano que causas, mas não precisas deles, podes esperar só que eles te saiam no loot e tens centenas de baús espalhados e os inimigos estão loot também. Eu já tenho cenas lendárias e estou a nível 17, por isso. Repara, na primeira fase beta, aquilo cada vez que matavas um inimigo do mais básico que fosse, saía de qualquer coisa lendária. Está um bocado mais limitado, mas já tenho objetos lendários e já estou no nível 17, ainda nem a história completei. Por isso não me parece que seja uma cena que tenhas que fazer, que é pá, microtransações e comprar algo para usufruir mais do jogo. Na outra ponta do espectro sobre microtransações está a Counter-Strike 2. Porque vais poder devolver itens. Olha, compras acidentais, ou seja, tu compras alguma coisa e pensas, não, e pá, comprei isto sem querer. Como é que compras alguma coisa sem querer? Não sei, mas é fixe para miúdos, por exemplo, que estejam a jogar, compram e os pais descobrem, oh, compraste isso? Não, não, amigo. Não compra e devolve.
E tem uma janela... Ah, está aqui. Sim. Tem uma janela de tempo para efetuar o pedido de devolução, ok.
Correto.
Não, mas é muito bom, sabes? Isto é uma coisa que devia haver não só para as devoluções dos jogos na Steam, não é? Já tens aquela horinha ou duas horas de jogo para devolver, mas isto então é muito melhor.
É, não está, pelo menos nesta notícia do Eurogamer, não está indicado qual é que é a janela de tempo para devolver, mas já.
Está a pedir ver uma coisa. Ok. É que estava a pensar se seria a mesma microtransação do item ou como é durante o jogo, tu tens que aplicar Vamos dinheiro ver. Para comprar uma arma, estás a ver?
Pá, eu espero que seja a microtransação, porque pois senão, também. Olha, peço desculpa às pessoas que aqui estive a dizer. Mas olha que poderá só mesmo ser a arma. Mas o que...
Como ele diz aqui, buy a different grenade, weapon or armor, sell your purchase back and buy again during buy time.
Ou seja, poderá ser só mesmo a arma, mas de qualquer das formas. Ou seja, esta notícia da... Primeiro, esta notícia da Eurogamer, o título podia estar um pouco mais explicativo. Explicar melhor as coisas. Eu podia ter lido tudo e visto o tweet. Mas ao mesmo tempo, espero que... Há aqui um parágrafo que eles dizem que é muito fixe. Que poderá tornar-se universal e que este universal signifique a levar também esta possibilidade de devolução a microtransações dentro da loja.
Exatamente. Também percebi isso do primeiro parágrafo. Yeah.
Esperemos que seja isso, porque lá está, fazia todo o sentido. Compraste alguma coisa, compraste sem querer, ainda não usaste, devolver. Não me parece de todo errado, porque como estavas a dizer, também já podes devolver jogos na Steam, acho que na Xbox também podes devolver, acho e na sim. PlayStation é um pouco mais complicado, mas acho que se não instalares o jogo também o podes devolver.
Eu acho que sim, porque eu acho que em tempo já fiz isso. Já pedi, mentira, pedi foi um refund. Foi um refund de um jogo que estava em promoção. E não sei se não foi na altura, já ao tempo, o Street Fighter V ou algo assim. Sei que estava numa promo e cobraram-me errado o dinheiro. Estás a ver? E depois até fiz o print e tal, mandei por e-mail, pá, e devolveram-me, puseram-me crédito na loja. Eu paguei com PayPal, raramente tenho crédito online, mas hoje devolveram-me e puseram-me crédito na loja.
Não, mas faz todo o sentido que as pessoas, quando fazem uma compra digital, tal e qual quando fazes uma compra física, tu podes devolver o item. Se não te servir, se for roupa, se não gostares, se chegou e demorou 3 meses e tu afinal já não queres. Por isso faz todo o sentido que consigas devolver coisas que não usas.
Pois, mas eu acho que será microtransações, porque depois aqui este terceiro parágrafo, volta lá. Os jogadores terão uma janela de tempo efetuada de devolução do dinheiro e a Valve. Ou seja, quando falam em dinheiro, não acho que seja o dinheiro in-game.
Pronto, também não, mas depois ao ver isto aqui, ao ver o tweet feito pela conta de Counter-Strike, parece-me...
Que é só in-game,
por isso...
É que quando se calhar tu escolhes a tua arma com o dinheiro que ganhas, não é?
Mas pronto.
Havemos de explicar isso depois melhor. Noutro...
Sim, vou também contactar a Valve e vou perguntar. Vou fazer a pergunta se é para só para o buy time de armas ou se é para qualquer compra feita na loja durante o jogo. Tipo, porque de certeza que podes comprar armas, podes comprar itens cosméticos, e é isso que eu. Já vou fazer a pergunta e depois no próximo episódio damos um toque novamente no Counter-Strike e explicamos então o que é que se está a passar. Parece bem?
Parece muito bem.
Muito bem.
Armando. Gabe, ele vai fazer-te a pergunta e ele depois responde, está bem?
É o quê?
O Gabe Newell.
Ah,
vai
sim,
ter, eu vou vai fazer, ter que ouvir.
Eu vou mandar um WhatsApp. Vou mandar uma mensagem
mandar
para o WhatsApp.
Para o Gabe.
Yeah. Só para ver o que é que dizem, mas yeah, depois logo se vê qual é que será a bela da resposta e traremos novidades, espero que sejam mesmo as microtransações, mas não sei. Mas bem, Armando, mais alguma notícia que queiras partilhar com as pessoas?
Olha, epá, eu como não percebo nada mesmo.
Ok, está a começar bem a tua partilha.
De Apple, andar assim, ia-te perguntar se tu tinhas visto o showcase da Apple.
Não vi, já li.
Sobre aquela situação toda do VR que eles lançaram a 3.500. Vão lançar.
Não é um VR.
Um VRAR. Um VRAR.
A cena é essa.
Pronto, é uma cena. Vamos falar assim. Yeah. É uma cena. Eu também li pouco.
Só o preço, vi... olha...
As imagens, imagens que dá para rir, aquela dos olhinhos, parece estar no aquário. Mas fiquei curioso, já li algumas coisas, muito por alto. Mas nada melhor que falar contigo, é que és o gajo da tech. E pensei que já tinhas lido alguma coisa, só por curiosidade. Só mesmo por curiosidade.
Já li. Não vi... Não vi o quê? Não vi a apresentação, mas já li. Estou só aqui a abrir uma notícia para poder mostrar às pessoas que nos estão a ver o que é que estamos a falar. Não estou a abrir a notícia do The Verge. Não encontrei assim de repente nenhum meio português, porque o meu Google está a mandar-me para o UK, não é? É isto aqui. E o que é isto, Armando? Isto é uma cena bué da fixe. Que eu nunca na vida daria 3.500 dólares por isto.
E pelo que estou a ver, nem tu nem ninguém.
Acho que vai ter muita gente a comprar. Principalmente a nível profissional. Isto é... eu diria que isto é uma versão muito melhorada dos HoloLens da Microsoft.
Sim.
Na altura, há uns bons anos atrás, com metade desta tecnologia, custavam qualquer coisa como 1.500 euros. Por isso, eu percebo, não percebo, o preço que estás a pagar, eu diria que 50% do preço é Apple, mas quando tens ecrãs da Apple ou stands, ecrãs que custam 5 mil dólares,
pois.
E de stands que custam mil,
custam mil,
do género,
yeah.
Teres uma cena que no toque de um botão te muda entre AR e VR, parece-me interessante. Já há algumas pessoas que experimentaram num ambiente controlado e dizem maravilhas disto, mas mais uma vez experimentaram num ambiente controlado, por isso para mim é uma experiência sempre condicionada, porque o que eles estão a ver e a mexer e a experienciar
é controlado.
Para aquilo, e tem que estar bom porque foi feito para as pessoas experimentarem, sabes? Mesma coisa que ires a uma loja experimentar alguma coisa, o demo ou a demo de algo. E tu sabes que já, até pode funcionar bem e depois chegar a casa e no dia-a-dia não ser a mesma coisa. Mas, pá, isto tem uma carrada de câmaras de infravermelhos à volta dos teus olhos. Tudo à volta para fazer track dos olhos. A cena que muita gente falou maravilhas que o VR da PlayStation faz de fazer track dos olhos, este é capaz de fazer para aí umas 10 vezes melhor. E a outra cena que eu acho que isto vai... para um utilizador dito normal, não me parece que faça sentido. Para profissionais, entre gastar 5 mil paus no ecrã ou gastar 5 mil paus nisto tu tens acesso a videochamadas, tens acesso a múltiplos ecrãs, e a parte boa que eu vejo aqui é que se tu olhares para o aparelhos como, por exemplo, do Facebook, são todos fechados.
Exato.
Este, o facto de ser em vidro e o facto de ser realidade aumentada, o que é que tu tens ali? Estás a ver o teu mundo ao mesmo tempo que podes ter um ecrã à tua frente, um ecrã virtual, mas que o tens à tua frente. Mas enquanto estás a ver o teu mundo, parece-me que por isso não seja, não, não vá ser tão cansativo de usar. O que, para o que para profissionais faz toda a diferença. Isso por isso é que eu digo que ambientes profissionais poderão
não é,
usufruir não vai ser, daqui muito.
Yeah, não vai ser tão cansativo o ambiente claustrofóbico que tu te sentes num aparelho VR. Mesmo com o da Sony, tu tens aquele modo que consegues ver, não é? Uhum. O peer mode, consegues ver onde
mas
é que estás.
Mas consegues ver através de uma câmara, sabes?
Sim, exatamente.
Aqui estás a usar
não
os
é ali...
olhos para ver.
Pois, exatamente.
Isto é que me parece muito, muito bom.
É uma mudança.
Se isto funcionar em condições, ou seja, que tu de facto tiveres aquilo, tiveres a ver o teu mundo e tiveres a ver um ecrã à tua frente, pode ser o início de algo muito interessante para a realidade virtual e para a realidade aumentada.
Pois,
é. E acho que o Mark Zuckerberg estava a ver isto e a tremer.
Sim, porque o Meta... Assim, eles podem ter coisas a sair mais profissionais, não é? Tá. Mas eu nunca tinha ouvido falar sequer de um rumor disto. Ou seja...
Já há muito tempo.
Eu nunca tinha ouvido falar.
Pelo menos há 4 anos, 3, 4 anos, que se fala que a Apple está a trabalhar
está
num aparelho de realidade aumentada.
Sim, isso eu tinha ouvido falar. Agora, nunca pensei que fosse para ontem, entre aspas.
É isto, sai em 2024. Tem um sensor novo, que é o R1. Tem também um M2, que é o sensor usado nos computadores, nos MacBooks. Que, salvo erro, agora também se lançaram um MacBook Air com este processador, com o M2. Mas estás a ver o que estás a ver aqui no trailer. Se tu, de facto, conseguires ver isto e estás a ver a tua sala e tens ali acesso às aplicações e podes lá ir e selecioná-las com os teus olhos ou com um toque de mão, porque depois a câmara faz track da tua mão, imagino. Talvez aqui a pessoa a fazer scroll só a mandar a mão para cima. Pode mudar a forma como, again, ambientes profissionais consomem o conteúdo e mostram o conteúdo durante reuniões e tudo mais. Agora, não parece que haja alguém como esta senhora, não parece que haja alguém que vá gastar $3,500 mais impostos
para ver um filme na televisão.
Para ver... Mas, olha, isto aqui é muito bom, estás a ver? Tu estás no teu mundo de realidade virtual / realidade aumentada, mas chega-te alguém ao pé de ti e tu sabes que aquela pessoa lá está.
Sim, 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 sim.
O que é super fixe.
Mas acho que eles não mostraram, foi, por exemplo, e agora virando um bocado a carne aqui para o nosso assador, acho que não apresentaram nada de jogos. Nem
não,
de...
não.
Nada, foi só AR.
Apresentaram uma cena, que acho que era com o Apple Arcade, em que vias alguém a jogar NBA com o DualSense. Porque sim, o DualSense tem ligação aos aparelhos Apple, como o comando da Xbox tem ligação aos aparelhos Apple, e vias alguém a jogar NBA em algo que me parecia o Apple Arcade, em VR ou realidade aumentada, com o comando da PlayStation. Por isso parece-me que não seja, não estou a ver à partida ou ao início a desenvolver jogos para esta plataforma, mas será uma nova ferramenta para jogar os jogos que já estão disponíveis no arcade.
E se calhar até vão dinamizar o Apple Arcade de maneira que entre software para isto. Deve ser a plataforma própria deles para...
E o Disney Plus vai ter também... Tem uma parceria com a Apple para ter o serviço disponível aqui. E acho que não vai ter region lock. Ou seja, tu podes viajar com isto para onde quiseres e tens acesso à tua conta. E eles não te chateiam grande coisa.
Aleluia.
Okay. Mas imagina, isto é melhor que um projetor. Olha, estás em casa, queres um ecrã grande. Pumba! Aumentas o ecrã, tens o ecrã de cinema à tua frente. Queres uma cena mais pequena? Pumba, metes uma cena mais pequena. Só é chato, é porque se tiveres pessoas contigo tens de comprar pares disto, tens de comprar 2 pares, 3 pares, que é para verem todos o mesmo ecrã. Se não, não, olha, aqui está esta parte.
Esta parte.
Pronto, mas aí está, é só mesmo, estão a jogar, tens o ecrã à frente e estás a jogar.
Então, em vez de gastares 3 mil euros numa televisão, gastas nisto.
É isso.
Quem
está
em casa, basicamente, pode ser isso. Podes ter uma casa minimalista. Não é? Sabemos que existe mercado para tudo a nível de interior de casas, não é? Design de interiores. E hoje em dia nós temos uma televisão de 55 ou 65 polegadas. A malta pode não querer, mas tem isso.
Yeah, olha, está aqui. Como ele aparece, como é que o bicho é mesmo, na realidade.
Yeah, yeah.
Pá, olha, tem um aspecto mais cool, diria, do que qualquer outro aparelho de realidade virtual barra aumentada. Parece-me uma espécie, aquela parte ali de baixo parece muito o relógio. Mas dobrado, que é para fazer aquela cena tipo dos olhos, não é? O formato da cara. Mas, yeah, parece muito, muito giro. E lá está, se tiveres acesso a estas cenas todas como eles mostram, em que estás a ver o teu mundo à tua volta, mas ao mesmo tempo consegues ver estas coisas,
pois.
É algo que eu nunca na vida iria comprar, por causa do preço, mas é algo que quero muito, muito, muito
experimentar.
Mas mesmo muito experimentar. É basicamente isto. Se quiserem saber mais sobre este Apple Vision Pro, passem pelo The Verge. Olha, é isto que eu tenho a dizer. Não sei se em Portugal o Exame Informática fez alguma coisa, vamos ver. Mas sabemos que pelo menos o The Verge tem. Não sei se a Exame Informática fez, mas assim de repente epá, é uma questão de lei. Ah, fez sim, senhor.
É aqui.
Pumba, está aqui o artigo pelo... Olha, foi o Rui Rocha Ferreira que escreveu, por isso deve estar fixe. Passem por lá pela visão, pela visão.pt/exame informática e têm também aqui um texto do Rui a explicar o que é, o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer. E esta imagem aqui é muito gira, Armando. Sabe o que é isto?
Isso é o... É a bateria.
Isto foi a forma que a Apple arranjou de continuar com o aparelho leve e de não precisar de cabos. Ou de cabos que estejam ligados a algum sítio.
A algum sítio, sim. Yeah. Sim.
Isto aqui foi feito para ter o cabo tem comprimento suficiente para o teres no teu bolso.
Olha, boa ideia.
Yeah. O cabo tem comprimento suficiente para o teres no teu bolso. Ou seja, não te está a afetar nada porque o cabo está solto e depois aquilo está no bolso. É como se tivesse um telemóvel ou algo, uma carteira no bolso. E o aparelho continua leve e tens liberdade de movimento porque não estás preso a algo.
Muito interessante.
E pronto.
Ainda vou ler sobre isso.
Lê o artigo da Exame Informática.
E vou ver a apresentação que eu não tive a oportunidade de ver, mas como agora tenho mais tempo.
A apresentação foi isto, foi software para relógio, televisão, computadores e iPads e também um novo computador.
Ok.
Mas já. Foi este giro. Segmento de tecnologia do jogo mais na próxima semana. Armando sempre a lançar jogadas novas. Mas já. Muito bem, Armando. Ficamos por aqui.
Ficamos, sim, senhor.
Muito bem. Então, olha, beijinhos e abraços. E até para a semana. Para a semana. Voltamos à terça-feira.
Voltamos
esta semana foi uma cena à parte. Bem, até para a semana, pessoal.
Até para a semana.
Deus, irmão.